Graça e paz, meus irmãos, que tenhamos um domingo abençoado, rico nas bênçãos do Senhor. Vamos à palavra de Deus, está em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15, do 15 ao 23. Então, Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas debaixo dos e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos, meu Pai, nos capacite, ilumine as nossas mentes, o nosso coração para a tua palavra, para que ela faça morada e que dê muitos frutos em cada um dos nossos irmãos aqui presentes. Agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade à exposição bíblica na epístola de Paulo aos Efésios, nas exposições anteriores nós vimos como funciona a salvação, como a salvação é operada, ela é feita por Deus, principalmente a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a ação da Trindade na salvação do homem. E após Paulo terminar esse elogio à igreja de Éfeso, ele inicia uma oração em favor de um povo de Deus, um povo como nós somos também, um povo que tem tudo, tem a plenitude das bênçãos de Deus. Se os irmãos pararem para pensar, nós temos tudo para o nosso bem-estar espiritual. Nós vimos nas mensagens anteriores sobre a salvação e como é que ela funciona, como é que nós fomos escolhidos, como é que nós fomos eleitos. Então, nós temos eleição, nós temos predestinação, nós tivemos a adoção, tivemos a graça do Senhor nas nossas vidas, tivemos a redenção em Cristo Jesus, perdão dos nossos pecados. Isso abriu os nossos olhos para que tivéssemos discernimento, conhecimento do Senhor, da vontade divina, e tudo isso, no final, vem com a selagem do Espírito Santo, o Espírito Santo selado no nosso coração, nas nossas vidas. Então, servo de Deus, ele é rico em bênçãos espirituais. Nós temos tudo para sermos felizes. E é isso que Paulo fala. Você dou graças, ele começa a falar, tenho ouvido que há entre vós no Senhor Jesus o amor de todos os santos e não cesso de dar graças por vós. Então, glorifique o nome do Senhor. Deus tem operado na nossa vida e são muitas as bênçãos espirituais para todos nós. Mas todos nós somos humanos. E todos nós temos as nossas urgências, as nossas necessidades. E se eu parar para perguntar aqui, se eu abrisse uma enquete agora aqui e perguntasse para os irmãos, qual a necessidade mais urgente da igreja hoje? Mesmo tendo essas diversas bênçãos que eu já relacionei, o que tem mais de urgente na igreja? O que você pensa que falta? O que a igreja necessita de mais urgente? Se eu abrisse uma enquete, com certeza a gente ia ter muitas respostas. Uns iam falar, ah, precisa de mais comunhão na igreja, precisa de mais santificação, precisa de mais evangelismo, mais missões, precisa de educação cristã, ética cristã, adoração centralizada em Deus. Maravilha, meus irmãos, tudo isso está correto. Louvado seja Deus. Tudo isso nós precisamos crescer em todas essas, tudo isso que foi citado, todas essas fases, mas tem uma coisa que é urgentemente muito mais importante para cada um de nós, que eu preciso e que você também precisa, é conhecimento mais profundo de Deus. É crescer no conhecimento e na graça com o Senhor. É ter intimidade com Deus. Isso é necessário para todos nós. Isso tem que ser urgente na minha vida e na sua vida. Prioridade para o seu lar, para os seus filhos, conhecer mais Deus. E é isso que Paulo começa a aplicar aqui nessa perícope que eu li, que ele está falando com os Efésios e está falando com a igreja aqui também, nessa manhã. Um autor chamado D.A. Carson, ele diz que nós pensamos muito pouco a respeito de como Deus é e o que Ele espera de nós. E o que Ele procura em nós. Nós não somos cativados pela sua santidade, pelo seu amor, seus pensamentos e palavras. Capturam muito pouco da nossa imaginação, da nossa atenção, do nosso discurso e muito pouco das nossas prioridades. Hoje em dia, a nossa prática cristã está focada mais no atendimento às nossas necessidades. A gente está mais preocupado do que o que eu preciso, do que Deus espera de mim. O que Deus precisa para a minha vida? O que Deus preparou para a minha vida? Vocês percebem? A gente está mais preocupado do que o que eu preciso, o que eu quero, não no que Deus tem preparado para nós. Então, essa perícope, ela mostra, ela registra a oração que Paulo faz pelos crentes de Éfeso, que também é a oração para nós. E o assunto principal é crescimento espiritual por meio do verdadeiro conhecimento de Deus, conhecimento espiritual. Então, Paulo acabara de cantar a soberania de Deus. Ele relatou como é que funciona a salvação, como Deus é soberano na eleição, na adoção, na predestinação. A Trindade opera dessas formas, as bênçãos espirituais. Deus escolheu, Jesus redimiu e o Espírito Santo selou e penhorou cada um de nós. E o segredo para essa bênção é estar em Cristo. No verso 3, ele diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a bênção é em Cristo. E Paulo já sabia que aqueles irmãos possuíam fé no Senhor, que aqueles irmãos eram amorosos, que os irmãos de Éfeso eram uma bênção, era uma igreja muito querida por ele, mas ele orou nesse sentido, para que eles crescessem mais no conhecimento com Deus. E esse é meu desejo também para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela tem inúmeros relatos de Deus nos orientando a conhecermos mais a Deus, procurarmos mais a Deus, aprofundarmos no conhecimento de Deus. Anote aí na sua Bíblia, onde tem isso. João 17:3 diz que nós somos feitos e existimos para conhecer a Deus. O objetivo da nossa criação é existimos para conhecer a Deus. A Bíblia, em João 17:3, diz que a vida eterna é conhecer a Deus e gloriar-se nisso. A vida eterna é você conhecer a Deus e gloriar-se nisso. Todo cristão tem um dever principal, que é crescer no conhecimento de Deus. Não podemos ficar parados, inativos, estéreis na vida espiritual. A palavra de Deus continua dizendo, ainda em Oséias 6 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, até que a alva vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aqueles que conhecem a Deus têm grande força, por meio deles são espiritualmente sustentados e produtivos no Senhor. No livro de Daniel 11:32, ele diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e altivo. E ainda, Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus que quando um povo não conhece o Senhor, é um povo que é destruído. Olha o que, é que o Senhor fala. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós temos uma obrigação, buscar a Deus, conhecer mais a Deus. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Vamos ler a palavra de Deus? Então, verso 15 de Efésios, como essa perícope que nós estamos lendo. O que, que no verso 15 e 16 dizem? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Os efésios da igreja, eles estavam um pouquinho desanimados, tristes pela prisão de Paulo. Paulo havia passado naquela igreja, já tinha 5, 6 anos que eles não o viam. E eles receberam a notícia que Paulo estava nas cadeias, Paulo estava preso. Mas Paulo sabia que eles perseveravam no Senhor, ouvia acerca da fé deles e intercedia. Todo dia ele lembrava, orava e agradecia ao Senhor pela essa igreja de Éfeso. Vamos agora para o verso 17 ao 19. Por que Paulo orava? Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, Paulo, depois de tê-los elogiado, agora ele faz uma oração, uma súplica, em forma de um único pedido. E ele apresenta, ele orava isso em segredo e agora ele está apresentando para a igreja por que ele orava. E a oração tinha um pedido, que era o quê? Que Deus desse para eles espírito de percepção e revelação do conhecimento deles. Então, orava a Deus para que eles conhecessem mais a Deus, que Deus se revelasse a eles. E qual era o propósito? 3 propósitos. Para que eles entendessem qual é a esperança do seu chamamento, por que vocês foram chamados. Então, a oração de Paulo era, por que você que está nos assistindo, por que você foi chamado? Qual a riqueza da herança gloriosa nos santos? Então, qual é a sua herança? E a terceira é, qual é a sua insuperável grandeza do poder para nós os que cremos? Poder de Deus. Então, nós vamos entender por que nós fomos chamados, o que nos espera na nossa herança e o que o poder de Deus opera nas nossas vidas. Então, vamos lá. Conhecimento espiritual. Precisamos crescer no conhecimento, já falei de Deus, mas o que é esse conhecimento? Qual a sua natureza? A Bíblia aponta a doutrina da revelação de Deus, como que eu vou saber isso? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Então, como que Deus se manifesta para nós conhecermos tudo isso? Deus se manifesta a cada um de nós na palavra do Senhor. Ele fala conosco. Então, a fonte do nosso conhecimento, onde Deus vai se revelar, é a palavra de Deus. Não é uma voz humana, é o que a boca de Deus fala para nós. A palavra de Deus diz que, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Então, é Jesus, que é a palavra de Deus, que nos revela o propósito e nos revela quem é Deus. Nós conhecemos através, pela intermediação de Jesus e pela iluminação. Quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Então, Deus, ele é soberano. Ele que concede esse entendimento. E a palavra de Deus diz também aqui, onde nós lemos na perícope, que o coração é a sede. Ele fala para iluminar os nossos corações. Então, para o escritor bíblico, o nosso coração é a sede dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas vontades. Então, nós pedimos que Deus nos ilumine nesse sentido para que possamos compreender tudo que tem do propósito do Senhor. Mas, naturalmente, o nosso coração, como nós sabemos, nós somos cegos espiritualmente. Somente quando o Senhor se revela a nós que nós entendemos a maravilha de Deus. O salmista diz em Salmo 119:16 e pede: Senhor, desvenda dos meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, Deus ilumina. Peça nessa manhã para que Deus ilumine o seu coração, para que você venha conhecer mais o Senhor. E Deus se comunica hoje conosco quando o Espírito Santo nos fala por meio da sua palavra escrita. Deus nos fala pela Bíblia. E Jesus afirma que o verdadeiro conhecimento se dá quando ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Então, você tem conhecimento de Deus, você tem intimidade com o Senhor, quando você ouve a palavra de Deus e aplica na sua vida, você pratica o que a palavra de Deus nos ensina. Um escritor, um teólogo chamado Charles Stanley, ele afirma que Deus tem três objetivos para se comunicar conosco. Ele deseja que nós venhamos a compreender plenamente a verdade sobre Ele, sobre nós e sobre os outros. Ele deseja também que nós nos conformemos com a verdade, que a verdade, a palavra de Deus, nos molde, nos faça ser conformados com ela. E ela também nos comunica que conosco para que possamos comunicar tudo, toda a verdade que nós aprendemos para os outros. Então, Deus se comunica conosco, Ele nos molda para que nós também venhamos a comunicar a verdade que nós conhecemos, que nós venhamos a influenciar outras pessoas e elas sejam também moldadas pela palavra de Deus. Sobre o chamamento, então, primeira parte, verso 18, qual é a vontade de Deus para o seu chamamento? Por que você foi chamada? Por que eu fui chamado? Nós fomos chamados para crescermos em conhecimento, e precisamos saber o projeto que Deus tem para nós. Jesus fala, nós vamos ver vários autores bíblicos agora falando sobre conhecimento. Eles vão falar de formas diferentes a mesma coisa. Olha o que Jesus fala. Jesus fala que o plano de Deus para nós é sermos um com o Pai e estarmos juntos com Ele por toda a eternidade. Paulo já fala que o plano de Deus para nós é nos fazermos a imagem de Jesus, nós tomarmos a forma de Jesus. Pedro fala que Deus nos chamou para sermos co-participantes da natureza divina. E ainda João fala que o plano de Deus para nós é nós sermos semelhantes a Jesus e conhecermos como Ele é. São várias frases para falar a mesma coisa. O propósito de Deus é que nós estejamos juntos com Deus na eternidade. Nós devemos tomar a forma do Senhor, seremos semelhantes a Ele e estaremos na glória com o Senhor, juntos todos nós, louvando ao Senhor. E aqui nessa perícope, Paulo fala que a esperança do seu chamamento é uma entrega total a Deus, numa expectativa e confiança de que todas as promessas de Deus serão cumpridas, porque Deus Ele é fiel, Deus não falha. Sobre a herança, ainda no verso 18, qual é o propósito que te espera como herdeiro do Senhor? A herança, meus irmãos, é tudo aquilo que o Pai deixa para os seus filhos por direito. E uma vez dada, jamais poderá ser tirada. Na condição de filhos de Deus, nós somos também seus herdeiros e essa herança será desfrutada de uma forma coletiva por todos os santos de Deus, graças a Deus. E a herança de um crente é a eternidade com o Senhor. É um caráter glorioso, junto com todas as recompensas celestiais que nos aguardam. São todas as bênçãos que acompanham o servo de Deus, que são dadas pela salvação em Cristo Jesus. E qual é a riqueza do poder de Deus? Qual é a riqueza suprema do poder de Deus? O nosso Deus, Ele é poderoso. Nosso Deus, Ele é poderoso. Para vocês terem uma ideia, aquele povo de Éfeso era um povo muito místico, um povo muito idólatra, tanto que a deusa mais adorada da cidade era Diana dos Efésios. E era característico daquela região ali ela operar maravilhas. Maravilhas ocorriam naqueles lugares, não provindas de Deus. Eles eram um povo místico, um povo que gostava dessas manifestações extraordinárias. Mas a palavra de Deus no livro de Atos diz que conforme eles iam se convertendo, eles largavam da magia e aqueles livros que eles carregavam, eles queimavam, se livravam daquilo e serviam ao Senhor. Não diferente daquela época, nós podemos ver hoje em dia também um povo crente é muito místico. Muitos gostam de ver maravilhas, coisas extraordinárias, mas a operação de Deus, do poder de Deus, não está só nessas coisas maravilhosas, mas está nas regiões celestiais. A grande batalha que ocorre está nas regiões celestiais. E o grande milagre é estarmos aqui na casa do Senhor. Quantos de nós poderíamos estar em muitos lugares hoje, um dia de sol bonito, mas nós estamos na presença do Senhor, graças a Deus. Estamos aqui porque Ele nos chamou, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos adotou, Ele nos perdoou. Louvado seja Deus. Não existe, meus irmãos, maior milagre do que uma conversão de uma pessoa que está no pecado. Tanto que a palavra de Deus diz que há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. A operação do poder de Deus nessa conversão. Se você está aqui, você aceitou o Senhor, você serve ao Senhor, é um milagre, é a operação de Deus na sua vida. Glória a Deus por isso. Nosso Deus, Ele é poderoso. E precisamos conhecê-lo cada vez mais. Paulo ora a Deus pedindo para que Ele abra, assim, os olhos dos crentes, a fim de que eles conheçam qual seja a infinita grandeza do poder divino. Precisamos, assim, cada dia mais conhecer essa riqueza do poder de Deus. Trata-se do poder tão maravilhoso que ressuscitou Jesus da morte e exaltou o Senhor e lhe deu autoridade sobre todos os poderes do mal. E mesmo poder é esse mesmo poder que opera nas nossas vidas todos os dias, graças a Deus. O poder salvador de Deus é tão grande que Ele pôde, entre toda a humanidade, escolher você, escolher a mim, escolher os irmãos que estão nos assistindo. De tanto poder que Deus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas os nossos pecados foram limpos, graças a Deus. O poder de Deus, Ele tem um chamado de forma tão irresistível pela operação da palavra de Deus, que nós estamos aqui nessa manhã glorificando o nome do Senhor, porque a palavra de Deus tem poder para nos libertar. O poder de Deus é tão grande que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O poder de Deus é tão grande que Ele nos concedeu o Espírito Santo para que nós possamos perseverar nesse caminho até a volta do Senhor. O poder de Deus é tão grande, meus irmãos, que perdoou os nossos pecados, nos resgatou, nos regenerou e tem nos preservado todos os dias, louvado seja Deus. E nada, nada pode se opor ao nosso Deus. Nada pode se opor ao nosso Deus, que Ele é todo poderoso, graças a Deus. E essa mesma coisa acontece hoje conosco. Esse poder extraordinário da conversão é operado todos os dias nas nossas vidas. Encerrando, verso 21 ao 23. Verso 20, perdão. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, graças a Deus. Meus irmãos, Jesus foi exaltado por Deus. Deus o exaltou e o colocou, ressuscitou dentre os mortos, o fez assentar-se à sua direita, onde Ele está hoje intercedendo por todos nós. e colocou ele acima de todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio. Tudo está debaixo dos pés do nosso Senhor. O Deus a quem você serve, Ele é todo poderoso. Eu não sei a necessidade de que você entrou nessa manhã, cada um tem a sua batalha particular. Deus quer que nós conheçamos cada dia mais Ele, que você tenha uma intimidade maior com Ele e que você saiba que Ele tem poder. Quando fala de principados, potestades, Ele está acima de todos os anjos, dos anjos do bem, dos anjos caídos, Ele está acima de todas as coisas. Tudo está debaixo dos seus pés, tudo está sob o seu domínio. E é esse Deus que cuida, que zela e quem nós servimos e adoramos todos os dias. Encerrando, esses versículos, eles nos mostram, nos ensinam sobre a ressurreição e a entronização de Jesus. E trazem duas contribuições vitais para a gente, e possamos entender. A ressurreição de Jesus e a posição nossa de crente. Em primeiro lugar, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos opera nas nossas vidas. Ele está vivo. Jesus morreu, foi sepultado, mas Ele ressuscitou, louvado seja Deus. A sepultura está vazia. Então, aquele mesmo poder opera em nós. E segundo, Cristo desfruta da sua posição como cabeça sobre todas as coisas, em benefício da igreja. Ele que dirige a igreja, todos os benefícios são operados pelo Senhor. E Paulo lembra, para nós gentios, duas maneiras específicas pelas quais o poder de Cristo havia nos abençoado, ou tem nos abençoado. Ele nos ressuscitou dos mortos, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, para uma vida eterna. E nos tirou da alienação de Cristo e nos incluiu na sua família. Agora nós somos filhos de Deus. Nós temos direito a uma herança com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que você, nessa manhã, você saia com esse entendimento. Que você serve a um Deus Todo-Poderoso, que quer se relacionar com você, quer que você o conheça mais e que você busque mais o Senhor. Tenha mais intimidade na sua oração, na sua experiência diária com Deus, sabendo sobre o seu chamado, qual é o propósito do seu chamado, sabendo que você tem uma herança e que você tem um Deus que é Todo-Poderoso, que zela, que guarda e que opera não só a salvação, mas cuida todo dia de você e tem poder para solucionar todos os seus problemas. Que Deus nos abençoe. Vamos estar de pé? Fechar os nossos olhos, vamos orar. Eterno Deus e bondoso e maravilhoso Pai, meu Pai, nós te louvamos. Agradecemos, meu Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, sabendo que mesmo falhos, pecadores, imperfeitos que nós somos, mas nós temos um Deus que zela, que cuida de cada um de nós, e pela sua graça, pelo seu amor infinito, pela sua misericórdia que se renovam a cada dia, nós estamos na tua presença. Pedimos que cada servo teu saia daqui com seu coração não cego espiritualmente, mas iluminado pela tua palavra, para que ele possa conhecer mais e mais ao Senhor, para que ele esteja firme nessa caminhada, porque muitas dificuldades se levantam na vida do crente, muitas ciladas, muitas investidas, muitas coisas para nos ferir, trazer o desânimo, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que venceu a morte e nos concedeu a vida eterna também. Por isso nós te louvamos, meu Pai. Fortalece os nossos passos, para que não sejam passos vacilantes, claudicantes, mas que o nosso caminhar seja marchando firme, resoluto, sabendo que há uma eternidade que nos aguarda. E estaremos em breve com o Senhor, para todo sempre, engrandecendo, louvando e exaltando o santo nome do Senhor. Por isso nós agradecemos e pedimos, concede essa bênção ao teu povo e aceita esse momento na tua presença. Te louvamos assim em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus até a volta do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Graças a Deus.